Canadá, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami. Hoje a gente vai falar aqui desse atropelo, né, que foi Atlético Mineiro 5, Sport 2, lá no Independência. O Galo goleou o Leão em partida válida pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E quem está aqui comigo para a gente fazer esse programa é meu querido maestro Cássio Zirpoli, Rodrigão Carvalho também por aqui. Meu querido Fred Figueroa também está por aqui, até enrolei o nome Figueroa, viu? Ficou meio inglês, mas Figueroa está por aqui também. Tive o prazer de compartilhar um almoço aí com você, Figueroa, eu, você, Rafael Brasileiro, a digníssima, sua digníssima esposa também estava por lá, nos fez uma companhia para lá de agradável, acrescentou bastante, inclusive, a nossa reunião, o riso que... se encaixa perfeitamente, né, Fred? Nessa proposta que a gente fala de você dar aquela quebrada lá na sua rotina e desfrutar um pouquinho de uma experiência gastronômica bem interessante, ainda mais quando a gente compara com o preço que o Rizzo oferece, né?
Celso, o único problema do Rizzo hoje em dia é que ainda não oficializou o seu prato.
Pois é,
porque
né?
Pô, o seu prato é um dos...
Ficou lindo, né?
Veja só, eu vou sugerir que o próximo PratoCast, a gente já está um bom tempo com o Carbonara como o prato com desconto para os ouvintes do podcast, né? Inclusive, essa semana, Relógio teve lá, Felipe, meu primo, teve lá, pediu uma versão vegana do Carbonara, e saiu uma versão vegana, porque no Rizzo...
Porque o Rizzo é foda, velho.
No Rizzo, a turma sempre dá um jeito, né? Inclusive,
até
seu prato.
Até pra Bega, a turma arruma um jeito de substituir, né?
Inclusive, seu prato é uma grande junção, né, sua. O prato que Rafa e que minha esposa comeram também é um prato que não tá no cardápio, na verdade, é uma entrada que eles adaptaram como prato principal.
De
então,
polvo.
Essa. Exatamente, um polvo que tava muito bom. Essas várias possibilidades que a cozinha do Rizzo tem, que oferece, isso é muito. Isso é uma vantagem muito grande, porque você, além de ter um preço extremamente competitivo para um horário de almoço, por exemplo, uma promoção que o menu do chef, que custa R$39 com entrada, prato principal e sobremesa, você ainda tem todas essas possibilidades que, porra, o garçom é sempre tranquilo, educado,
Atencioso.
aberto, atencioso. Então, para montar um prato como o seu, eu vou sugerir que o próximo prato do podcast seja o seu. Até porque é um prato infalível, né? Um filé com molho de vinho tinto, e um
Exatamente.
nhoque ao molho de queijos, que, meu
Espetacular.
amigo, isso aí agrada 9 entre 10, né?
Todo mundo, prato sensacional. E assim, feito com a qualidade da cozinha do Riz, então, indiscutível, né?
E quem também, Celso, marcou a gente, foi lá recentemente no Rizzo, foi o Rodrigo Calumbi e a
Opa,
esposa dele,
Rodrigão, tudo bom?
que eles estão abrindo, né, acabou de inaugurar um box de CrossFit fantástico
Meu amigo,
ali
que
na
nível,
Jaqueiro
viu?
Arme, né? Fantástico. A gente
Arme,
visitou,
exatamente.
conheceu
Arme Cross.
e isso, dá os parabéns aí. Ele tem outros sócios. A gente foi lá, logo depois do Rizzo, a gente seguiu para lá para conhecer. O lugar é espetacular. Espetacular mesmo.
Meu cunhado, inclusive, a gente encontrou meu cunhado no Rizzo e no CrossFit, né? No box CrossFit.
Fazendo teste na hora, né?
Exatamente.
E aí, boa sorte ao pessoal aí. E quem sabe, em breve, tu vai também não estar junto aqui no podcast.
Alô, Rodrigão! Alô, Rodrigo Calumbi! Mas é isso aí, galera. Vamos começar a falar de futebol, porque certamente esse bom humor que a experiência do Rizzo nos proporcionou foi brutalmente abalado, né, pelo que se viu em campo no Independência, quando o time do Sport, na estreia do técnico Milton Mendes, apresentou uma proposta de formação diferente que... Para mim foi onde o início do erro, né? O início da explicação para essa goleada. A gente acaba tendo que fazer uma referência ao trabalho anterior, afinal de contas era a estreia de Milton Mendes, e a gente viu ser desfeita uma competitividade na marcação que o Sport havia alcançado, que apesar dos resultados não terem vindo com o Eduardo Batiste, isso é inquestionável, os números estão aí, né? Mas do futebol, o Sport havia apresentado uma evolução, né? Com duas linhas muito bem postadas, ajustadas e conseguindo ser competitivo. E aí a gente viu um jogo onde o Sport até abriu o placar num gol contra ali após cobrança de escanteio feito por Marlone, mas depois daí, ou mesmo antes inclusive, o Atlético enfrentou nenhuma dificuldade para ultrapassar a segunda linha do Sport, né? Chegando inteiro em diversas ocasiões para enfrentar a primeira linha, e encontrou um Durval no pior desempenho do xerifão do Sport, com a camisa do Sport, pelo menos que eu me lembre, né? Durval, que vinha sendo um dos esteios daquela recuperação de futebol, recuperação dentro de campo, que o time vinha apresentando com o Eduardo Batista. Então, eu vou começar hoje com o maestro Cássio Zirpoli, que eu queria a análise geral do que o maestro viu nesse atropelo, nesse 5-2 do Atlético Mineiro sobre o Sport, mais uma goleada histórica sofrida pelo Leão, mais um resultado histórico nessa gestão, né, maestro?
Fala, Celso, Fred, Rodrigo na retaguarda e os ouvintes. De antemão, um torcedor me perguntou aqui, pouco antes da gente começar a gravação, se tinha sido a pior estreia de um técnico. Aí eu olhei assim e disse, rapaz, a pergunta interessante. Nesse momento aqui eu não sei. Mas não lembro de nenhum treinador estrear pelo Sport levando 5. Não lembro. Talvez já tenha acontecido, mas achei a pergunta.
Fora o atropelo, como se diz, né?
É porque assim, o Sport já trocou tanto de técnico que você acaba relevando o fato de que era o primeiro jogo dele. Querendo ou não, no primeiro jogo levou 5. Então, é marcante. E a atuação do Sport no primeiro tempo, o Sport abriu o placar com 6 minutos, um gol contra, apesar de Michel Bastos ter saído para comemorar ali, mas foi um gol escanteio cobrado por Marlone e uma cabeçada do Leonardo Silva. Mas ali, o Sport já saía um pouco, já, para mim, me incomodava um pouco, até curioso, o Sport abriu o placar, mas assim, me incomodava um pouco, porque não é a característica do Sport, e todas as vezes que o Sport jogou esse ano, assim, digo, obviamente me referindo ao Campeonato Brasileiro, o fumo entrou. Então, assim, é um negócio assim que eu simplesmente desisti de querer entender. E, assim, de por que insistem em uma característica que não é a do Sport. Era o Sport marcando mais à frente, tentando, tramando jogada no ataque, onde um resultado desse, não é que o Sport precisa ficar com 11 jogadores, com a bunda na parede, não é isso não, não é abdicar de jogar futebol, não. Mas, não é simplesmente mudar uma característica que o time não tem. O Sport, com o Eduardo Batista, teve 2 gols, assim, você até falou, Celso, das linhas e tal, mas querendo ou não, o desempenho ofensivo foi bizarro. Foram 2 gols em 8 jogos com o Eduardo Batista, um de pênalti e um sobre lanterna. Então, melhorar isso, aí alguém pode dizer, já fez 2 agora. Não, pô, um gol contra e outro quando o jogo, já tá perdido. Não muda nada, não. Só aquelas estatísticas assim, que assim como tá falando. Ah, levou de 5 do Atlético, mas não conta porque outro levou de 5 de outra estreia, enfim. Mas nesse caso, esses 2 gols do Sport não mudam essa característica de uma falta de traquejo ofensivo. Não, e esse Sport, os melhores momentos do Sport nesse Campeonato Brasileiro não foi propondo. Não é, veja, é óbvio que qualquer pessoa que gosta de futebol, acho que prefere um time assim, eu também, claro. E como era, inclusive, do ano passado, um time que chegava porque tinha peças que conseguiam, que tinha essa qualidade. E não só qualidade num histórico, qualidade e no presente. Foi assim, porque os medalhões, o Sport até tem alguns medalhões, mas que, enfim, não consegue fazer isso. Mas esse time não tem. Eu lembrei aqui ainda no intervalo, que no começo do. No, quando o Sport começou a reagir no brasileiro no primeiro turno. Foi quando ganhou do Paraná Clube, que já estava mal, já tinha largado mal, porque já tinha tido um ano ruim. O Paraná Clube ganhou fora de casa, sofreu muito contra o Paraná, mas venceu o Paraná. E na sequência, que para mim é um jogo marcante, o Sport jogou contra o Bahia. Eu já falei isso diversas vezes. O Sport jogou contra o Bahia, que é um clube do tamanho dele, em casa e na defesa. E venceu o jogo, ou seja, o Sport não teve vergonha naquele momento de fazer aquilo. Mas em algum momento o Sport passou a ter vergonha de ser assim. Nesse campeonato, e passou e deixou de pontuar. Então, contra esse Atlético, essa derrota, nessa sequência que o Sport tinha agora para não ser rebaixado, para operar o milagre, o milagre talvez não viesse em Belo Horizonte, porque é um atleta que briga pelo G6. É o, por exemplo, o público no Independência hoje foi 22.654, foi o recorde do estádio. Ou seja, a fase do clube lá, apesar de ter perdido o último jogo, mas assim, eles tinham uma motivação e um nível técnico muito acima do que o Sport tinha para oferecer. E o Sport tenta ir para um jogo franco, e que nem aconteceu, porque a vantagem, com 2 minutos, ela sumiu. O empate veio muito rápido. E numa falha muito grave de Hernando, muito grave. Ele cheirou uma cabeçada. Ele pavimentou a sequência de falhas de Durval. Porque o Sport não conseguiu, achou a vantagem e não conseguiu segurar em nenhum momento, porque num lançamento de uns 30 metros, ou seja, o zagueiro tem tempo suficiente para ver a bola, e o zagueiro lateral, no caso. E Hernando furou. E nisso que ele furou, o Xará pegou. Foi pela ponta esquerda, cruzou voltando e Elias fez. A partir dali, inclusive, Hernando foi uma calamidade. Ele não conseguiu chegar em Xará em nenhum momento, e em vários momentos, inclusive, marcava a distância. Como foi, inclusive, o gol da virada, onde ele dá esse espaço para que a jogada siga, segue o cruzamento e Durval corta com o braço. E aí Durval, a partir disso, ele vira o personagem negativo do Sport nesse jogo. Porque o Sport tomou 3 gols. Em um intervalo de 5 minutos, tomou aos 25, aos 27 e aos 29, com o Durval participando dos três. Aos 25 cometeu o pênalti, Fábio Santos virou o jogo. Aos 27, numa bola que Sander também errou a cabeçada, errou menos do que Hernando, porque Hernando cheirou a cabeçada, Sander raspou ali, mas errou também. E aí o jogador do Atlético pega a bola, levanta a bola, faz um pontinho, passa pro Durval e o Durval só olhando. Bateu no canto Magrão, 3-1. Depois, aos 29, numa bola recuada, numa comunicação inacreditável entre Durval e Magrão, e obviamente esse erro é compartilhado, foi uma falha de comunicação, os dois se comunicaram mal, inclusive Magrão, a bola sobra para Casares fazer 4-1. Não tinha. Aliás, tá aniquilado. O Sport faz 1-0 aos 6, aos 32, porque 2 minutos depois Durval foi expulso. Veja só, aos 6, o Sport fez 1-0. Aos 32, o jogo já tá 4-1 pro Atlético e o Sport com 10 jogadores. Acabou. Acabou. Então, assim, foi algo muito, muito bizarro. E quase todos esses lances, tirando o quarto gol, os três primeiros gols, eles saíram de lançamentos longos. Porque o Sport marcava a frente, ou seja, tinha um espaço entre a zaga e o meio campo, teve uma lacuna muito grande. E isso eu acho um erro de Milton Mendes. Pode ser a estreia dele, pode ter tido pouquíssimo tempo para treinar, mas essa característica que ele colocou é uma característica que o Sport não vinha tendo. O Sport não teve nas últimas partidas, ganhando ou perdendo, empatando, e na maioria perdendo, inclusive. Mas não teve isso. Era o time mais fechado. Nessa teve. E isso foi muito grave. Então, assim, o treinador também teve sua parcela, porque ele colocou. Detalhe, ele tem essa característica. Ele tem essa. As arrancadas de Milton Mendes não foram arrancadas com. Se fechando. Não, foi ataques propositivos, ou seja, jogando para frente. É a característica dele, não vejo problema nenhum. Mas ele desconstruiu algo que vinha, o mínimo que Eduardo acertou. O lado ofensivo, Eduardo não acertou e o Sport fez 2 gols, mas também não considera uma evolução, não, porque, como eu já disse aqui, enfim, no segundo tempo é o Sport tentando, é uma contenção de danos para não virar uma goleada histórica, embora 5x2 já seja, mas que fosse algo tipo Marília, aquele Marília 7x1. O Sport acha um gol ali, toma um de Ricardo Oliveira e volta para o Recife. Uma derrota que não era um absurdo, muito longe disso, inclusive era provável, mas o Sport consegue transformar uma derrota provável numa derrota para aniquilar o resto do psicológico do time. E aí, então, assim, é difícil. Inclusive, vai pegar agora o vice-líder na próxima rodada. É uma situação técnica. É um turbilhão de problemas do Sport que se acumula jogo a jogo. Por mais que a esperança de parte da torcida se renove, mas ela é diluída muito rapidamente durante os jogos.
Fred Figueroa, queria saber agora por onde é que você vai iniciar sua análise. Mas eu já queria, Fred, te propor uma análise também, em cima de uma linha defensiva que tem Michel Bastos, que tem Mateuzinho, que tem Rafael Marques. Assim, que tipo de competitividade você consegue enxergar uma linha com esta formação?
Celso, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que é um primeiro ponto necessário para ser justo, tá? Eduardo Batista, na estreia dele, ele perdeu por 3-0 para o Santos. né, na Vila Belmiro. E quando veio o programa, a gente claramente falou que não era, não poderia ser colocado na conta do treinador, que chegou na quinta-feira, uma derrota, né, pouquíssimos dias depois, tá? Ainda que o Santos tivesse colocado o time, um time alternativo no primeiro tempo, e o Sport tivesse feito até períodos competitivos dentro daquela partida, não podia ser colocado na conta dele. Então, a mesma visão tem que ser trazida para esse jogo no Independência, tá? Milton começou a trabalhar na quarta, e também não dá para colocar na conta dele a derrota. Ele chegou, mexeu mais do que deveria, mas não dá para colocar na conta dele essa derrota, pelo simples fato de que não é justo colocar com um treinador que chegou há 2 dias, teve 2 dias de trabalho, colocar uma derrota desse porte, já nos seus ombros. Ponto. Tá? Isso é quase que uma nota editorial obrigatória. Um clube, é um time que tem problemas graves, problemas técnicos graves, como o Sport tem, não pode jogar exposto. Não pode, sob hipótese alguma, ter jogadores da frente que não ajudem a marcar. Porque foi uma partida horrível de Hernando? Foi. Foi uma partida horrível de Duval? Foi. Foi uma partida horrível de Sander? Foi. Há algum tempo eles não estavam tão expostos quanto tiveram em Belo Horizonte.
Foi a pior partida da dupla Jair e Marcão, velho.
Isso, completamente exposto. Por quê? Eduardo levou um longo tempo, eu diria, né? Um longo tempo para encaixar o time. E esse longo tempo foi o que inviabilizou o seu trabalho. Porque quando o time começou a dar sinais de que era mais competitivo, justamente marcando mais fechado, justamente com as linhas mais compactas, todo mundo jogando mais próximo. Quando o time começou a mostrar que tinha um
Com Neto
caminho,
Moura jogando de volante e de meia, né?
isso, e os dois de ponta ajudando muito a marcação. Quando o time deu essa sinalização de que, opa, voltou a ser competitivo, o Sport voltou a ter um time que consegue entrar no jogo sabendo que não vai ser derrotado. Ele foi derrotado para o Corinthians numa bola no detalhe, foi derrotado para o Palmeiras numa bola no detalhe. A tendência até é que ele fosse mais derrotado do que vencedor nos jogos que estivesse pela frente. Mas nas últimas partidas, as derrotas vieram muito no detalhe. E contra times que são mais fortes, em situações mais complicadas. Talvez, se Eduardo tivesse conseguido fazer esse acerto de forma rápida, ele poderia ter enfrentado o América Mineiro na Ilha, num jogo que foi fundamental para o trabalho dele ir para o ralo. Poderia ter, já de forma um pouco mais organizada, ainda que não tenha sido uma partida ali no primeiro tempo terrível do Sport. Então, quando o Milton chega, e a gente falou isso aqui no podcast, tá? Do mesmo jeito que a gente falou, que eu falei, alguns torcedores já no Twitter, assim, porra, Fred, bem que tu falasse que ele ia de Michel Bastos, que ele ia de Rafael Marques, é porque isso era muito claro, isso fez parte do roteiro da demissão de Eduardo. Mas Eduardo deixou a base para Milton, deixou um legado para Milton, que era a forma com que o time vinha marcando. Milton respeitou a escalação de Hernando na direita, respeitou a dupla de volante, mas ele não respeitou a essência do sistema de marcação, que é todo mundo mais próximo, que é um time mais compactado, que é a primeira, a segunda linha, todo mundo juntinho ali, combatendo junto, os dois pontas ajudando o tempo todo, porque se não ajudarem, os laterais entregam. Porque se os volantes começarem a marcar lá na frente, os zagueiros não aguentam. É muito espaço. Sobra muito espaço. E um time do Sport tem crises técnicas, erros individuais, que com esse espaço todo ficam impossíveis de se suportar. E aí, Milton, ele coloca Michel Bastos, que não dá a mesma proteção nem de perto de Neto Moura. Eu acho que Neto Moura, ele vinha fazendo um trabalho razoável, sabe? Jogando um pouco mais à frente dos volantes. Ele não é um grande
Acho
marcador,
até
mas acho
mais
que
que
ele vinha fazendo.
razoável. Dentro
É, acho que foi razoável. É, taticamente bom e no todo razoável. Eu acho que ele poderia ter uma participação um pouco melhor, mas, porra, deu um chute a gol perigoso contra o Palmeiras, tentou jogadas contra o Corinthians. Eu acho que não era um cara para ser tirado do time, tá? Não era para ser tirado do time. Só que Milton não apenas tirou Neto Moura, como na direita veio com o Matheus, o Matheus que veio do México, né, um jogador que não ajuda, que é um jogador para 15 minutos. Tá?
Não, tem, ali nível, um jogador não pra... tem nível para Série A, pô. Não tem
é um jogador para 15 minutos, para 15 minutos. Você tenta 15 minutos ali, tá precisando, tá no aperto, coloca aquele baixinho ali, 15 minutos, como o Sport, como o Eduardo até tentou contra o Cruzeiro. Tentou.
E ele entrou bem ali foi... nesse cenário, né?
Entrou bem nesse cenário, mas foi uma porta aberta para três descidas violentíssimas do Cruzeiro, uma delas resultando no pênalti, né, que o Magrão acabou defendendo, porque ele não ajuda. Aí começar com ele é um buraco, tá? E Rafael Marques também não ajuda. Fica aí, Celso, um impasse entre o treinador ver isso, os jogadores não renderem, porque, porra, é muito bom também. Pô, a culpa é do treinador que não viu. Beleza, mas ninguém rende, ninguém consegue jogar, ninguém acerta, Duval erra tudo. Fica essa espécie de balança onde você coloca mais erro, tá? E Milton chegou, deu dois treinos, Celso. E quem orientou Milton, tá? Que foi o presidente, que foi Maluf, tá? O outro cara, lá, esse que... Assim, não sabe nada, pô, disso aqui que a gente tá falando. Não sei nem se viu os jogos do Sport no ano, sabe? Esses caras não tem peito, não tem coragem, não enxergam pra chegar pra Milton e dizer, Milton, aqui não dá, porra, não... Michel Bastos não ajudou.
Foi o contrário disso, na verdade, né, Fred?
Pelo mandou escalar.
Havia uma pressão muito grande, inclusive, e sobre Eduardo, para a escalação de Michel.
Exatamente.
De,
é o contrário disso.
Depois de construído todo aquele cenário de a diretoria afastar os jogadores e não ter condições de bancar a dispensa dos atletas e manter os caras dentro do elenco treinando separado nesse cenário absurdo, né?
Isso. Então, assim, Celso, Milton viu. Sabe? Então o Milton viu. Ele tentou fazer o Sport jogar mais aberto, tentou fazer um Sport mais agressivo, mais solto, mais encaixado.
Fred,
trabalhou. Fala, Cássio.
Vou te fazer só uma pergunta, bicho. Porque no começo tu falou que foi quase uma linha editorial, obviamente eu discordo, porque não é uma linha editorial, quase, seria a sua opinião de que.
Sim, quase.
Não,
né?
Sim, eu sei. De tirar a culpa do treinador. Mas todo o seu comentário mostra uma parcela muito grande de Milton. Detalhe, eu concordo que ele tem. Eu concordo que ele tem a parcela dele. Mas assim, eu estou dizendo que você abre seu comentário dizendo que ele não tem, mas o seu comentário deixa claro que ele tem.
Mas não é que ele não tem, é que assim, é que não pode responsabilizá-lo pelos primeiros erros. É isso que eu quis dizer. Ele errou. Ele foi induzido ao erro. Ele errou.
Piorou o time, Fred.
Ele piorou o time. Eu concordo.
Ele piorou o time, Fred.
Eu concordo que ele piorou o time, mas ele tentou algo novo que não deu certo. Então, assim, como ele só teve 2 dias, eu não acho que...
Eu trataria como atenuante, não como excludente, tá entendendo?
Não, porque vê só, se você... O esporte de destreia do Eduardo também tomou 3 gols, tá entendendo? Também teve uma expulsão, também... Assim, eu acho que o Sport foi melhor contra o Santos do que contra o Atlético. Mas eu acho que quando o Milton vem, ele tem os estilos sociais, que é o seguinte também, a gente tem que entender os treinadores. Eduardo é um treinador essencialmente defensivo, que corrige o sistema defensivo, é um treinador mais seguro.
A característica de Milton é essa, isso eu não tenho dúvida.
Milton é um treinador que joga pra cima. Ofensivo. Ele joga pra cima, então ele pegou.
Isso, né? Justamente pra casar a ideia que a diretoria tinha de
passar o elenco. Não acho que a diretoria o contratou por isso, não. Eu acho que a diretoria o contratou pelos resultados a curto prazo que ele tem.
Sim.
Não, porque não, ele ligava... não pela própria... Porque, assim, sobre a forma de jogar, na verdade, se fosse só sobre a forma de jogar, ele não seria cogitado. Porque esse time não tem condições de ser o que Milton Mendes costuma fazer com os...
Nenhuma.
Então, assim, eu não sei. Será que ele vai ficar refém disso?
O que eu quis dizer é o seguinte, a gente sabe da vontade da direção, que a direção tinha, de que os pontas do Sport não ficassem tão comprometidos com a marcação, como era no tempo de Eduardo. E é isso que eu quis dizer, entendeu? E eles pensaram, porque é um treinador que gosta de jogar mais solto aqui, com os pontos mais soltos mais em cima. Porque é como a gente acha que esse time do Sport vai render melhor. Que é onde, supostamente, tem o melhor nível técnico. Né? Se a gente fosse pensar... Oi?
Eu acho que tu tá colocando visão demais nesses caras que ficaram aí. Esses caras não sabem nada não, Celso. Esses caras viram o histórico de reação de Milton Mendes e trouxeram no blá blá blá, trouxeram por essa ondinha de dormir em CT, de animar o grupo do início. Esses caras não sabem como é que Milton Mendes joga, não. Esses caras não sabem como é que pouquíssimos treinadores do país jogam, sabe? Eu acho assim que
entender.
Eu acho que a gente tá rodando demais sobre a visão de quem enxerga de menos. Tá entendendo? A gente é muito mais preocupado com isso.
Não, veja, eu acho que foi pelo resultado. E detalhe, considerando o nível da direção e tudo, assim, eu nem vou dizer que é a pior decisão da história, que pô, o cara olhou assim, pelo menos um lado positivo, ó, esse cara costuma ter resultados a curto prazo, vamos trazer, ok. Não vejo problema. Só que assim, mas a aplicação do modelo de jogo não condiz com o do esporte. E se Milton conseguir implantar isso com sucesso, vai ser algo muito positivo da parte dele, porque não me parece possível. E também me surpreenderá positivamente se ele ceder em relação ao estilo dele, que nos outros trabalhos dele não foi assim. Então, nesse momento, eu acho que assim, para que o esporte reaja, vai ter que acontecer dentro do perfil de Milton Mendes algo surpreendente.
O que eu acho é o seguinte, sabe, Cássio? E aí, até finalizando o que eu estava construindo, e com esse debate que a gente teve, ajuda a finalizar. Eu acho o seguinte, ele chegou e tentou emplacar o estilo Milton Mendes de forma imediata. Levou 5. Levou 5 que o Atlético segurou. Porque se o Atlético quisesse ter colocado 8, tinha colocado 8 no Sport.
Mas é isso que eu quis dizer. É torcer para ele assimilar isso e não tratar como... Não, contra o Inter, agora eu tenho uma semana para ajustar isso. É
então,
só
assim, isso. Como é que ele pode encontrar um meio termo? Eu acho que o jogo de hoje apresentou algumas lições que ele pode trazer para o estilo dele. A gente não pode mais ficar pensando o esporte no estilo Eduardo, assim como quando o Eduardo estava, a gente deixou de lado o estilo Claudinei. Então, o que é que eu acho que essa partida do Independência deixou de lição absolutamente clara para Milton? Tá? Absolutamente clara. Primeiro, não dá para você ter Michel, Matheus e Rafael Marques. Isso não é possível, certo? Não é possível. Então, a inutilidade de Rafael Marques, de Rogério, de qualquer outro que você coloque ali na frente, caso o Hernani não se recupere, o Hernani vem apresentando até uma evolução rápida, mas não sei se ele já teria condição de jogo contra o Inter, possivelmente não. Então, ele já tem uma brecha aí. Porque para colocar Rafael Marques, para colocar Rogério, para colocar qualquer um ali na frente, coloca Michel Bastos. Coloca Michel Bastos, que cabeceia como cabeceou bem, que tem uma finalização, porque aí você abre um espaço para que Neto Moura retome o meio de campo, para o meio de campo ficar um pouco mais forte. E Matheus, que não tem condição de jogar, você recoloca Gabriel, que Gabriel também ajuda. Então, um Sport contra o Inter, tá imaginando já a partir da lição dessa derrota. Um Sport contra o Inter, com Neto Moura no meio, Gabriel de um lado, Marlone do outro e Michel Bastos na frente, já é uma versão meio do caminho do que ele tentou hoje. Agora, para isso precisa que também não tenha tanto espaço entre os setores. Talvez com o Neto Moura, Gabriel e Marlone, essa linha se forme, essa primeira linha. Você esquece Michel Bastos, Michel Bastos, tu não marca mesmo? Vai de centroavante, velho. Já que tu não marca, fica. Tu ajuda a te bater no escanteio, tabelando a bola, finalizando bem como ele finalizou a bola que chegou na cabeça dele. Tu vai ficar dessa forma, até porque entre tu, Rogério, o outro Matheus Grandão, entre Rafael Marques, talvez você seja o que tenha a melhor condição de jogar aí de 9 mesmo. Então, fica como centroavante, a gente faz uma linha que consiga ajudar mais os volantes, que consiga ajudar mais os laterais e que preserve mais os zagueiros que estão sem confiança. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Minha única dúvida que eu ficaria para o jogo contra o Inter é se eu manteria Hernando da direita, colocando Léo Ortiz e Ronaldo Alves na zaga, né, do Valter suspenso, ou se eu iria de prata mesmo e deixava a defesa mais a defesa tradicional. Tenho dúvidas, não tenho opinião formada sobre isso, porque, veja só, é o vice-líder, o Sport precisa se defender, mas o Sport precisa ganhar. Tá? Aquela minha conta, a conta da sobrevivência, uma conta factível de sobrevivência, ela chegou agora no limite. No limite. Eu tinha reservado 5 jogos para fazer 4 pontos. O Sport nos 3 primeiros fez 0. Restam 2. Ou seja, para que essa parte da missão seja cumprida, é fundamental que o Sport ganhe um e empate outro. Ou ganhe do Inter, empate com o Atlético Paranaense, ou empate com o Inter e ganhe do Atlético Paranaense. E aí, por isso, talvez, eu cogitasse jogar com o Hernando e Ronaldo Alves e Prata na direita. Mas, assim, o treinador precisa de humildade para ter essas lições. Eu soube que na entrevista ele disse que o Sport teve momentos espetaculares na partida. Esses momentos não existiram. Tá? Não é porque fez 2 gols que teve momentos espetaculares. Um gol saiu de um escanteio bem cobrado, é verdade, mas um gol contra, e uma outra jogada que foi uma jogada de Prata.
Você está exatamente isso, Fred. Que esses 2 gols não podem ser tratados como melhor ofensiva, não.
Foi a especialidade de Prata cruzando de esquerda, né, para a cabeceada de Michel Bastos. Então, eu acho que é isso, Celso. Assim, uma partida horrorosa do Sport. Uma partida que, durante a era Eduardo, não teve nenhuma tão ruim. Nem a estreia. Tá? Foi a pior partida. Você voltou aí para um nível de atuação que me lembrou aquela derrota para o Botafogo. Que foi a derrota para o Botafogo. Acho que ainda era Claudinei, não era Eduardo. Não me lembro agora se já era Eduardo ou se era Claudinei. Mas eu acho que a pior partida que o Sport tinha jogado antes dessa foi contra o Botafogo. A partida horrorosa, horrorosa que o Sport fez. Já era Eduardo, sim. Se Eduardo entrou contra o Santos, já era Eduardo. Então pronto, a pior partida de Eduardo foi a partida contra o Botafogo, que foi quando chegou ao limite Michel Bastos e Felipe Bastos. Tá? Foi a partida
aquela cobrança de Felipe Bastos, aquela cobrança de falta que o time havia ensaiado.
Ali foi contra o Bahia.
Verdade.
Contra o Botafogo, o Sport fez um primeiro tempo aceitável, entregou no segundo, Michel Bastos entrou muito mal, Felipe Bastos já estava jogando, enfim. Aquele tinha sido a pior atuação da era Eduardo. Talvez aquela atuação tenha sido pior que a de hoje. É difícil, porque o Sport jogou nada contra o Botafogo, nada. Podia ter levado 5-0 também. Então são duas partidas muito ruins, mas é isso, Cássio. Eu acho que sua pergunta foi importante no meio, para deixar mais claro o que eu quis dizer. Eu acho que o treinador teve uma parcela de culpa para enfraquecer o time, tá? Mas eu acho que quem chegou na quarta-feira tem direito a errar. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Tem direito a errar, seja lá qual fosse o erro. Se ele tivesse tirado o Magrão e colocado o Maílson, o cara chegou, tentou algo, e aí ele precisa se ajustar, fazer os ajustes a partir do que ele viu. Se ele não fizer, fica muito grave o erro.
Bom, então pra gente fechar aqui, eu tenho outros pontos pra gente debater, a gente leva pro pod. Mas pra gente fechar, maestro, vamos com o nosso querido pódio, né? Que aí vai ser disputado.
Talvez o terceiro lugar. Os dois primeiros eu acho fácil de identificar.
Cássio Cardoso, no telecast Bahia e Flamengo, ele inaugurou, se Cássio fazia um pódio de Stock Car, Cássio inaugurou pódio de corrida de rua, né, que o cara corre 5 km em 4 horas e ganha uma medalhinha.
A turma diz que Stock Car nem é assim mais. Eu até acredito, deve ser só 3 pódios, beleza.
Eu já falei judô, pô, tem que ser judô.
Mas judô são 4, né? O pódio seja maior, é pela competição, porque existe um campeonato à parte entre os eliminados da primeira fase que disputam, na verdade, com um bronze a mais, né? Ou seja, tem ouro, prata e bronze e mais um outro bronze. Mas esse pódio que o Fred tá falando, é que é o quanto do Bahia?
7.
Porra! Era melhor ler a escalação, né?
Exatamente, é o que eu digo, meu amigo. Se tu continuar, vai chegar em bobô.
Eu digo, Cristiano, é melhor ler a escalação, porra. Pode com 7, porra. Aí, nesse caso do Sport, vou colocar tanto jogador aí, não. Pior, Durval. Durval tem 473 jogos no Sport. Eu vi no Twitter, todo Sport revoltada, na postadoria do Val, Tadeu e tal. Por essa atuação dele, essa reação é muito digna. É tipo, ó, não dá mais, produção, aquele negócio todo. Analisando friamente, tem que ponderar algumas situações. No jogo anterior, contra o Palmeiras, Durval foi o melhor do Sport. Então, assim, o jogador que hoje não tem mais condições de vestir a camisa do Sport, no último jogo tem sido o melhor do time. Agora, eu concordo. Essa atuação, eu até fui no site Sport para checar o número, não lembro de uma atuação tão danosa. Em 32 minutos, o cara foi expulso com dois amarelos. Nem foi expulsão direta, foi expulsão com dois amarelos. Cometeu um pênalti.
Onde recebeu o primeiro amarelo.
E ainda participou diretamente os dois gols, sendo um deles uma falha incrível. Então, assim, realmente, porra. Tudo quando o time tava na frente do placar. Mas, então, assim, Durval fica em primeiro lugar.
Bom, Cássio, Cássio, só para não comentar depois sobre Durval, para ir pontuando agora o que eu tenho a dizer sobre Durval. É o seguinte, quando você fala que Durval foi o melhor contra o Palmeiras e o pior disparado nesse jogo, fica claro que sim, a culpa é dele. Mas Durval não aguenta mais jogar numa partida que os zagueiros ficaram tão expostos, pô. Não dá pra Durval ter dois caras na área, ter que fazer cobertura. Porra, não dá pra Durval, tá? Não dá.
Quer ver, o Atlético Mineiro não jogou. O Sport estava tão exposto que o Atlético Mineiro não precisava levantar a bola na área. Assim,
não precisava,
se tocasse a bola, se tocasse a bola, chegava na área. Ou seja, e por que, que o Sport, de repente, do Durval tem ido bem? O Sport perdeu do Palmeiras. O Palmeiras, que agora é líder do Campeonato Brasileiro, mas perdeu, para você ver, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, e o jogo até os 35 segundos do tempo estava 0-0, bem disputado, enfim.
Cássio, Cruzeiro.
Só para terminar o raciocínio. Naquele jogo contra o Palmeiras, era bola aérea. Durval foi melhor porque era bola cruzamento, era rasgando, tira de cabeça, usando o corpo na área para ganhar na marcação, tudo isso. Agora, no mano a mano, trocando bola, tendo que ter uma reação muito mais rápida no toque de bola, numa enfiada de bola, é muito pior, é óbvio que ia ser um problema.
Então, e quando é mano a mano?
Ô Fred, inclusive foi por isso que no começo do programa eu abri explicando nessa linha cronológica, né? Que a segunda linha do Sport simplesmente inexistiu do ponto de vista de marcação. O Atlético passava inteiro em todas as jogadas, e aí, nesse cenário, para Durval é uma exposição absurda. Para Durval realmente não é a característica dele. Mas, Fred, você também estava querendo falar depois da explicação do maestro.
Era basicamente a mesma coisa. Era o próprio maestro, quando ele complementou, já era basicamente o que eu ia dizer. Que contra Cruzeiro, contra Corinthians, contra Palmeiras, Durval deu conta porque ninguém entrou tocando bola dentro da área, não. Por que não entraram três, quatro jogadores dentro da área? Sabe? Eu não tô aqui fazendo um círculo de proteção do Durval, não. Ele errou de forma bizarra. O quarto gol do Atlético é inacreditável o que aconteceu. Uma falta de comunicação dele com o Magrão ali, mas absurda, né? Só que isso é erro tipo aquele de Ronaldo Alves contra o Fluminense. Erro que acontece uma vez na vida, sabe? Lógico que ele já estava abalado pelos gols que o Sport sofreu muito rápido, enfim. Mas o cerne da questão aí, dessa atuação desastrosa do Val e da aposentadoria, como alguns torcedores falam, é o seguinte: para jogar desse jeito, não dá não mesmo. Só que eu não sei que zagueiro consegue jogar desse jeito também não, tá? Talvez se você tivesse aí Jeromel e Hever, o Sport poderia ter segurado um pouco mais, mas não sei não. Porque
Pois
ninguém
é.
consegue jogar, sem lateral, sem volante e com Chara, com todo mundo entrando na área, é muito difícil. É muito
Muita
difícil. Então,
velocidade, pô. Muita movimentação. Tem como não, pô.
uma atuação muito ruim de Duval, obviamente, trágica. E aí, Celso, tem um ponto grave de Duval. Deu uma rasteira ali. Pra ir pro chuveiro mesmo, tava arretado já, tava cabeça quente, e foi pro chuveiro. Isso é muito errado, porque você deixou o time com 10, não que o Sport tivesse alguma chance real de reagir, mas foi lá, chegou a estar 4-2 o jogo, né? Você não pode abrir mão de um jogo, você não pode ser expulso, sabe? Eu acho que o mais, além dos erros graves de Duval como zagueiro, né, erro de ação mesmo que ele teve, também não pode ser expulso quase que propositalmente, como ele foi, né? Eu considerei uma expulsão proposital de Duval, sabe? Eu não acho que ele bateu, não tinha nem por que bater naquela bola ali, para mim foi para ser expulso mesmo. foi cabeça quente, irritação. Isso acontece muito no tênis, né? Agassi, no livro dele, ele diz que tem partidas que o jogador, ele entra numa bolha, que ele começa a pensar, tipo, pô, tudo que eu quero, velho, é tomar banho logo, ir pro hotel, chegar no hotel. O cara não quer. Ele tá jogando tão mal que ele tá com. Ele quer sair daquela situação. E no futebol existe a expulsão pra você sair dessa situação.
No tênis, né? Não tem eject, né?
É. E aí o cara erra tudo e vai embora. Eu acho que Duval, ele meio que entrou nessa bolha de negatividade, sabe? Ele disse assim, sabe de uma coisa, meu velho? Eu vou tomar meu banho, que é o melhor que eu tenho para fazer nessa partida aqui.
Maestro, então segue aí o pódio.
Segundo lugar, Hernando, que foi muito, muito mal. Ele me espantou, na verdade, o espaço que ele deu para Xará ali na ponta esquerda do Atlético e na lateral direita do Sport. Como o Fred, a gente já falou algumas vezes nesse programa, não teve a proteção, ok, mas foram erros técnicos, também não é tudo por causa de cobertura, não. O gol de empate do Atlético sai numa furada, numa cabeçada que um time na fase do Sport tem que minimizar os erros. Os erros podem ser minimizados. O que é, por exemplo, o time não consegue dar uma enfiada de bola, então se tente pouco para não gerar contra-ataque, não. Mas essa de uma cabeçada como essa, por exemplo, é o tipo de erro que tem que estar nessa conta. Não dá para por jogo ter uma cabeçada errada dessa. O Sport não tem mais essa cota para que um zagueiro dê uma farrapada dessa. E depois marcou muita distância. Achei uma partida muito ruim. Ele vinha bem, já que eu lembrei da atuação contra o Palmeiras de Durval, vale a mesma coisa para Hernando, que na ocasião Eduardo Batista mexeu contra o Palmeiras e o Sport acabou colocou o Vink, né, na pano lateral direita, tirou o Ronaldo Alves e botou o Vink na direita, acabou até piorando, ou seja, porque expôs o setor e ele vinha bem nesse setor, ou seja, não dá nem para dizer que ele jogou mal porque jogou improvisado, não é isso não, para deixar bem claro. Ele já tinha sido improvisado, já tinha ido bem, cumprido essa função, mas dessa vez passou muito longe disso. Então, o terceiro eu vou colocar. Aí que tá, esses dois eram os dois que devem estar em qualquer lista que qualquer pessoa faça sobre esse jogo. O terceiro é que talvez caiba a discussão, que aí justamente entra um pódio de corrida de Hulk, nem Fred falou. Mas coloquei Jair, que vinha merecendo elogio pela função de primeiro volante, só que nessa ele ficou muito perdido. Ele não conseguiu dar o primeiro combate para deixar. Ele não conseguiu quebrar nenhum ataque do Atlético. Primeiro que o Atlético, além de não fazer isso, o Atlético começou a dar lançamento, né? Ou seja, a bola ia por cima dele. Eram lançamentos longos que já faziam a ligação direta com o Atlético chegava muito fácil. E quando a bola passava pelo meio, ele conseguiu ser o jogador que tinha sido nas duas partidas anteriores, pelo menos acho que eu tinha visto. Acho que ele ficou bem abaixo nessa. Acontece. Veio da terceira divisão, enfim, estava até surpreendido, na verdade. Jair e Marcão, eles ficaram. Só que Jair, obviamente, marca também, mas ele já é um pouco aquele cara que encosta um pouco no ataque. No fim, Marcão é o cara que não encosta no ataque, é o cara que tem mais essa característica realmente de contenção, e ele não cumpriu.
Celso, aí eu vou discordar de Cássio, tá? No complemento do pódio aí. Porque eu acho que Jair, ele é um dos mais prejudicados por Milton Mendes. Ele foi muito prejudicado pelo esquema. Ele e Marcão, assim, eles são... Eu vou inocentá-los de tudo que aconteceu hoje, porque não tinham o que fazer. Tamanho o espaço de campo que sobrou para eles jogarem. Sobrou basicamente o campo todo.
Não pode ficar fora dessa lista, não.
Isso. Pessoal, sobrou basicamente de uma meia-lua a outra meia-lua. Era a quantidade de espaço que Marcão e Jair tinham que ocupar. E aí o Atlético Mineiro, como o Cássio bem falou, em alguns casos simplesmente passava por cima. Não precisava nem ir tocando a bola. Dava um lançamento que você... Era tanto espaço que se você desse o lançamento, você já vencia a outra linha e só sobrava a linha final. A linha dos zagueiros e dos laterais. Então, assim, é quase impossível listar esse terceiro colocado. Tem que ser corrida de rua mesmo. Tem que dar medalha. Ou seja,
tem outros. Mas se quiser, pode colocar. Eu não fecho com o 3, não. Eu acho que Rafael Marques, assim, o que passar apagadinha desse jogador no Esporte? Que jogador?
Pra mim,
Matheus.
Medíocre.
Essa é medíocre. Não, porque medíocre tem algumas interpretações. Vem, inclusive, de mediano, né? Se ele, nesse momento do Sport, eu acho que se o Sport fosse um clube mediano nesse momento, ele tem mais chance de não cair. Mas o Sport está longe de ser mediano, o Sport é inofensivo. É, o Sport é no nível Paraná Clube, só que com alguns pontos a mais. Mas é um time completamente paralisado na competição. Mas eu citaria o outro atacante. Mas você, até porque vocês já falaram quando a gente estava comentando o jogo ainda, né? Parecia realmente em algum momento uma criança ali jogando, dentro desse contexto do futebol, claro, de uma Série A. E assim, é lamentável que de repente seja titular num time como o Sport.
Então, para mim, esse terceiro lugar, eu ficaria entre... tem quatro nomes que eu vou citar para esse terceiro lugar, tá? Rafael Marques, Matheus, Sander e Magrão. Tá? Para mim, são os quatro jogadores que merecem ser citados aí como os piores em campo, porque foram todos horríveis. Magrão tá saindo muito mal com as mãos, deixando os jogadores em situação difícil. Já tinha feito isso, o gol do Palmeiras sai originalmente de um lançamento errado de Magrão. Hoje, de novo, lançou na fogueira algumas vezes, mal nas defesas, gols que poderiam ter sido evitados, aquele erro que é 50% do Duval, 50% dele, né? Não pode colocar só na conta do Duval, porque Magrão estava vendo tudo de frente e Duval estava de costa. Tá? Magrão poderia ter visto que ia dar merda e sair chutando, mas, como eu falei, aquilo ali é erro que acontece uma vez em 10 anos, eu posso dizer, porque os dois jogam juntos há tanto tempo e nunca tinham cometido um erro desse. Então é um erro que acho que a gente nunca mais vai ver de novo, erro que acontece. Mas é isso, eu não tenho nem como escolher quem seria o terceiro pior. Se colocar um escolhe ou morre aí absoluto, eu escolho o Matheus.
Pois é, eu tô com o Fred nessa aí. Concordo que todos os jogadores que Cássio citou merecem ser citados no nosso grande pódio, mas não consigo tirar Mateuzinho dessa lista aí, não. Então acho que fica, ele fecha aí o nosso pódio tradicional com três, mas toda a reca para mim tá citada, é muito bem citada. Vocês têm alguma coisa a mais pra gente destacar?
Só tem pior em campo, né?
Então dá-lhe, Fred, vai.
Porra! De 5 a 2?
Vai, Fred, vai, eu quero ver, vai, Fred.
Não, eu acho que Michel Bastos. Eu acho que Michel Bastos.
Pelo amor de Deus.
Ele fez um gol, deu um cruzamento perigosíssimo pro outro, sabe? Eu acho que ele fez a parte dele, sabe? O cara jogou ali na frente.
Eu discordo, Fred, porque eu acho assim, ele fez isso, ele deu passe, ele fez gol depois de lesar demais o sistema defensivo do Sport e fazer parte diretamente da construção da goleada.
Mas eu acho que aí, Celso, é um pouco do que eu falei de aí, sabe? É fora da... Ele não marca. Ele ali no meio não vai marcar. Eu acho que o treinador errou muito mais do que ele impulsioná-lo ali. E eu acho que ele conseguiu mostrar que se é para ter Rogério, se é para ter Rafael Marques, se é para ter Mateuzinho, é melhor ter ele. Porque deixa lá na frente e pode ser que saia alguma coisa. Dos outros não sai absolutamente nada. Então, eu acho que o cara que faz um gol e é quase que o autor, né, do primeiro, né, um escanteio bem batido, eu acho que o cara merece ser citado aí. Eu daria nota 4 para ele, de 4 a 5, mas num dia que todo mundo tirou abaixo de 3. Eu acho que ele teve uma atuação.
Tá, com a nota eu concordo. Atuação
minimamente aí aceitável. Tá? Eu diria que é aceitável, é o termo.
Tem outra.
Rogério não fazia aquele gol nunca. Rogério não sabe cabecear uma bola daquela. Pronto.
O cara me perguntou ontem, no sábado.
Só isso define pra mim quem tem que jogar com a 9 contra o Inter. Rogério, se você cruzar 50 vezes, não sai um gol naquela bola. Então, por isso, para mim, Michel Bastos, ele só vai conseguir jogar no Sport em uma posição, que é a posição de centroavante. Para mim, ele hoje passa a brigar com a posição. Quando o Hernani voltar, ele é Hernani. Porque nas outras ele não ajuda. E já que ele não ajuda, vira centroavante, que é só correr ali um pouquinho para fingir que
marca. Você será, Fred, se quando o Hernani voltar, existe uma disputa entre Hernani e Michel Bastos, aí eu acho que o Sport tá rebaixado. Porque aí é muita má vontade. Porra!
Eu não sei como é que ele vai voltar. Foi muito mal também.
Pô, vai voltar aqui manco?
Foi muito mal.
Não, pô,
foi
volta ou não volta, pô?
Mas foi muito mal, tava muito mal. Primeira partida boa que ele fez, ele se machucou.
Não, mas okay, deixa essa discussão pro pódio. Se você tem o Brocador, tem Michel Bastos, pra ser centroavante, é pra ser lateral, não.
Eu ia do Brocador, mas eu acho que Michel Bastos agora
só joga... Eu acho que isso não vai estar nem... É porque tu levantou a discussão, pô.
Não, porque eu quero dizer o seguinte, pra mim ele só joga ali. Não dá mais pra colocar em canto nenhum. Ou é ali, ou no desespero. Aí ele volta pro banquinho. E é o seguinte, levou o gol do Inter, beleza. Tira Neto Moura e coloca Michel Bastos pra não marcar mesmo, pra tentar jogar na frente.
É,
porque é um cara
acho
que grande,
acho
consegue.
A contrapartida a esse tipo de atuação acho muito grave, mas contratou é o que o cara oferece paciência, né? Realmente a impressão é que o menino marca ninguém. Ó, mas só como
Ninguém.
curiosidade, um cara no sábado, vale a pena, porque foi um gol de placa, gol de Everton do Grêmio, no último lance do jogo lá no Rio contra o Fluminense. E recebe uma enfiada, vai pra cara do goleiro e toca de calcanhar. Irmão, dá de pra descrever, é melhor o cara ver o lance. Aí um cara perguntou assim: se fosse Rogério, como é que teria essa jogada? Aí eu pensei assim: se ao tentar de calcanhar ele tivesse acertado a bola, o Sport já tava no lucro. Assim, porque, meu irmão, a diferença de recurso, de opção técnica, é exatamente o que você falou do que Rogério não faria nessa
Eu
cabeçada
acho
de
que
Michel Bastos.
a bola escaparia.
Ele não
Ele
tem,
não
então,
dominaria.
mas é o que eu tenho que falar. Então você concorda comigo? Eu falei assim: se a jogada terminasse com ele acertando o calcanhar, é porque já foi muito acima do que é para ser. E sobre a próxima partida do Sport, é na sexta-feira. Aí parece brincadeira, né?
Batismo, né? É batismo, né?
Batismo. Terças vezes a turma deve arrumar um pontinho. Mais do que esse ano arruma, não é possível não.
Agora veja.
Até porque se arruma mais do que nesse ano, 2020 veio trincadaço, né, meu irmão?
Mas Celso, você já tinha ensaiado aí fazer a última pergunta, né? Ou saber se alguém tinha cale-se agora. Essa foi boa. Cale-se agora ou fale para sempre. Eu vou falar para sempre então. A toalha tá na mão, tá?
Caralho, me prepara aí o HD externo, viu? Porque falar pra sempre é foda, viu? Isso aí pra tu escutar no offline, meu amigo.
Eu só vou terminar dizendo que a toalha tá na mão. Não tem por que jogar a toalha, não. Não tem realmente por que. Assim, a toalha tá na mão pelo simples fato de que, racionalmente,
Você
todo
já
mundo já
assistiu Rocky
sabe.
4?
Diz aí.
Tu já assistiu? Rocky 4, Fred.
Se eu assistir, eu não me lembro. Fale o que você queria falar.
No começo do filme, Celso tá rindo, que o Celso já assistiu. Paulo, tá aposentado. Ou se aposenta, inventa de enfrentar Ivan Drago. Lutador da União Soviética, obviamente, matou, né? O comunismo lá, mas que botaram pra ser uma luta exibição. Não era uma luta boxe profissional, uma luta exibição entre o Apollo Creed e Ivan Drago, soviético. E Rock, ele já no 4 ele já é amigo de Apollo Creed, embora tenha se enfrentado nos dois primeiros. Ele é o corner de Apollo Creed. Nos dois primeiros rounds, Drago passa trator em Apollo. Massacre. Mas Apollo pede para Rock não jogue a toalha. E mesmo com massacre, aconteça o que acontecer, não joga a toalha. E Rock fica nesse dilema de jogar ou não jogar. Sabe o que acontece? Apollo
Apolo
morre, tá?
morre.
Apollo morre, porra! Apollo morre, porra! Só isso!
Eu tô com o Rock aí. Eu vou. A toalhinha é ensanguentada. Não tem por que jogar
Ei,
agora.
Celso!
Até porque, veja só, eu estabeleci uma
A toalha diz que
conta.
esporta é Jason, porra.
Talvez morrendo seja mais fácil voltar, né? Não, veja só,
Jason Horner aí.
eu estabeleci uma
Acho
conta.
nele dessa vez.
Eu estabeleci uma conta. E essa conta ainda é possível, tá? Não houve dano ainda nessa conta. O dano nessa conta só vai haver se perder o jogo contra o Inter. Porque até se empatar contra o Inter e vencer o Atlético Paranaense, está dentro daquela conta que eu fiz, daquele cálculo que eu fiz. Então, assim, Celso, se você me perguntar se eu acho que o Sport vai cair, acho que vai. Eu aposto R$ 1 que o Sport fica. Não, não aposto R$ 1 que o Sport fica. Mas eu tô aqui
Um
analisando.
real.
Não, que o Sport fica, não apostaria. Assim, não.
Mas como não
Não
precisa botar dinheiro, né, Fred?
é. Mas veja só, mas não é isso. É que, assim, eu. O que eu acho que vai acontecer não importa. O que importa é que quem está lá trabalhando não pode abaixar a cabeça, não pode jogar a toalha. porque você ganha um jogo e você volta pro campeonato. É assim que acontece. O Sport vai precisar ganhar um jogo. Só que não pode mais esperar para ganhar esse jogo daqui a 3 rodadas, daqui a 4 rodadas. Em resumo, vai ter que ganhar uma das duas próximas partidas. Na verdade, se não ganhar do Inter, o baixo astral vai ser muito grande. Mas, friamente falando, se ele fizer 4 pontos nas próximas partidas, ele sai com a missão cumprida do que eu defini como primeira parte, né, do processo de salvamento para chegar com 44 pontos no fim. Então, assim, eu só vou pensar em jogar toalha se a primeira fase da missão não for concluída. Tá? Até porque ano passado o Sport chegou nas últimas 3 rodadas precisando de 100%. Né, e conseguiu 100%. Eu acho que se esse ano chegar precisando de 100% vai ser lucro, e acho que não conseguirá. Se eu acho que o Sport chegar nesse ano e falar, velho, faltam 3 jogos, tem que ganhar os 3. Eu acho que não consegue, mas acho que se chegar faltando 3 rodadas e ainda tiver chance de permanência, já é um lucro.
Sobre aquela ideia dos 40 pontos, se ainda dá para assinar. Que eu falei assim, meu amigo.
Era 42. Não,
assinar,
né?
40, mas agora conta agora. Se o cara assinar 40, sem saber se cai, eu assino.
Eu assino também. Eu assino. Eu acho que o Sport não tem futebol para chegar em 40, não. Eu assinaria.
Com a toalhinha.
Bom, senhores, então a gente tem que deixar essa assinatura e a definição dessa assinatura para o dia, né?
Dá pra segunda-feira, vamos.
Pra ter ideia como o mundo roda, o filho de Ivan Drago vai lutar com o filho de Apollo Creed no cinema agora. Pra tu ter ideia. Inclusive, tá dando expectativa, se vai ter a toalhinha de novo.
É isso aí, senhor. Vamos deixar aí pros próximos. Para as próximas sequências, é a expressão correta. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.